Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Semana Tricolor, onde a gente vai repassar tudo o que aconteceu com o Tricolor aí, que não foi tão legal, né, nos últimos dias. Mas a gente ainda vai falar de coisa muito importante aí. A gente tem aí decisão importantíssima aí que define não só esse ano, né, mas acho que até o próximo ano do São Paulo aí. Então fica com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai largando o dedo no like aí, que é para ajudar a gente aí a replicar cada vez mais aí o vídeo do Semana Tricolor para ser recomendado a outros São Paulinos. Hoje o Sombra não vem, né? Me deixou aqui na função, porque ele foi cuidar do iate dele, que ele tinha que trocar óleo, falou de algumas coisas lá de manutenção em Mônaco. Não sei muito bem, mas deve demorar um pouquinho para voltar, vai emendar o feriado. Então a gente cuida aqui da lojinha. Eu, Renata Saporito, Daniel Perrone, que tá no Tinder. E nesse momento, né? Tô dando tempo enrolando aqui para ele poder deslogar. E o nosso convidado hoje, Gabriel Sá, também, que vocês já conhecem, setorista do São Paulo, jornalista, repórter, multifunção, né? O que que você já não fez com relação ao São Paulo, né?
Bastante coisa,
Pô,
bastante coisa.
tá demais, hein? Tá voando. Mas é isso aí, galera. Ó, vão deixando o like, se inscreve aí no canal. A gente vai falar muita coisa aí desse jogo importantíssimo aí, São Paulo e Flamengo, decisão da Copa do Brasil. A gente vai falar também de São Paulo e Inter, né? Tem esse jogo antes, importante. Vamos falar de muita coisa, né? Tem Antony, tem convocação de seleção, que não aconteceu mais, que foi desconvocado. A gente vai ler o superchat, vai ter uma análise que a gente vai fazer hoje, jogador por jogador, entre São Paulo e Flamengo também. Então fica com a gente aí. Começando com as damas, né? Renata, boa
Pergunta
noite.
leve. Boa noite a todos.
Sim.
Gabriel, bem-vindo. Prazer estar aqui
Obrigado,
com
prazer é
você,
todo
viu?
meu. Sombra tá em Mônaco agora, né?
Pois
Então tem
é,
que
pois
repor.
é.
Espero que não caia o nível aqui.
Quem pode,
É.
pode, né? Mas tudo bem, a gente está aqui. Vamos lá.
Isso aí. E aí,
Diga.
Perrone, como é que tá?
Tudo bem?
Tudo bom?
Que calor hoje, né?
A gente percebeu no Parque Ibirapuera no final de semana.
Meu Deus do céu, não, mas ô, aquela. Ô,
Mano,
eu só posto São Paulo. Na hora
lamentável.
que eu posto eu, dá esse tumulto aí nas redes sociais.
Vergonhoso, cara.
Ainda bem que já passou, acho que ninguém pode mais ver, né? Porque não,
É.
já saiu
24
dos
horas só,
stories
né?
É. Quem viu, viu. Quem não viu.
Quem viu, viu. Quem não viu, viu. Ou pode me perguntar que eu respondo no DM, né, gente?
Que loucura, gente.
Cuidado, hein, que se você abrir muito
Rendeu,
leque.
pelo menos. Rendeu.
Não, rende nada. Tiozinho no parque, sabe? Tiozinho fazendo exercício no parque não rende nada.
Tá
Agora a
certo.
gente vai ver que as DMs que vão chegar para o Perrone não são mais só pedindo ingresso, né? Agora
É,
são mais outros
pedir
pedidos.
um pouco do coração do
É,
Perrone, né?
cuidado,
Então,
cuidado.
pelo amor de Deus, não. No mundo de hoje eu não quero DM nenhuma, cara. Eu quero
É, tá
só
certo.
paz, sol,
Saúde só,
e um
saúde.
pouco de Powerade para mim também.
E vitória, né? Vitória, títulos.
Vitória, né?
Precisamos. Pô.
Vitória que não aconteceu nessa última quinta-feira, né? Não veio,
Aconteceu,
a gente
mas
tinha que falar
não.
um pouquinho. Ah,
É.
aconteceu a vitória, mas não aconteceu a
É.
classificação que a gente queria,
Não
né? A gente
foi o
podia comentar um
suficiente.
pouquinho sobre
Um pouco
isso, né?
melancólico também, né? Foi
Melancólico,
bem
né?
melancólico.
Não foi suficiente.
Não, acho que tudo não estava conspirando, né? Como nos últimos. Não sei, eu tive essa sensação, falei até
A
aqui.
sensação que tava é que tava meio estranho o Morumbi também, né? A sensação de que
Tava,
tá, sei lá, meio estranho a situação toda.
Não
Acho
era o
que
mesmo clima do jogo
não era
do.
para classificar, era um clima meio
É. Não, e
diferente.
outra, né? Você reverte um, dois, uma hora trava.
Não dá para achar que o Morumbi vai salvar todas as vezes o São Paulo também.
Exato.
Mas o que eu penso é o seguinte, tudo bem que o Morumbi estava um pouquinho menos inflamado que contra o San Lorenzo, concordo. Muito menos inflamado que contra o Corinthians. Isso é óbvio, né? Isso acho que todo mundo viu. Mas assim, gente, foi uma classificação do futebol. Não foi uma vergonha, não
Não,
foi
a
uma,
LDU
sabe?
mereceu.
Não, teve muita gente que falou assim, não, uma vergonha. Acho que até o Ramos foi poupado. Isso deu para ver claramente o torcedor não brigou exatamente com o Ramos.
Mas só
Né?
elegeram outro alvo, né?
Mas só
Elegeu
faltava
um
também,
outro
né?
alvo, elegeu um
Desculpa.
outro alvo
O Ramos entrou bem no jogo.
Entrou
Entrou
bem
bem,
e,
entrou
gente, para
bem.
mim nem tinha que ter
O jogo foi para
batido.
os pênaltis muito por conta do Ramos, então não
Sim.
dá para julgar também.
Ah,
É,
lógico.
errou, é do
E eu acho
futebol,
que.
mas ele teve muito mérito. Ele bateu o escanteio na cabeça do Arboleda, entrou
Lógico.
muito bem, deu vários passes bem distribuídos. É um cara diferente, não é um cara
Sim.
que é
Eu acho
que
que o
dá
que
para
não.
culpar nessa derrota.
Não,
E
de
o
jeito nenhum.
Luciano era o sétimo, né, a bater o pênalti.
Sim, seria o
Poderia ter
sétimo.
invertido com o
Poderia.
Ramos, né? O
É,
Ramos
mas
o
o Luciano
sétimo.
também não sabe bater pênalti. O
Ah,
Luciano não
cara.
bate, o Caleri não bate, o Pato não bate.
Mas sabe, você vai
Não é
lembrar
verdade?
bem. Você vai lembrar bem. É, não é nenhuma conotação à idade. Mas assim, A gente tem uma tendência pela torcida, a gente, o cara erra pênalti e tal. O Careca não sabia bater pênalti, o Luiz Fabiano.
Não, tem jogador que pede pra não bater pênalti. O Dudu do Palmeiras é um cara que não gosta de bater pênalti. E ele fala
sobre
isso.
Eu, por exemplo, se eu fosse técnico do São Paulo e fosse pra pênalti, eu não botaria nenhum atacante, a não ser que ele seja comprovadamente um batedor de pênalti. Eu colocaria o Beraldo, que sempre bateu bem. O Pablo Maia, que sempre bateu meu, que o Pablo Maia saiu, né, do jogo no começo do segundo tempo. Né, na hora que o... Assim, o que eu acho é o seguinte, infelizmente não houve o gol no primeiro tempo, que isso muda muito. É. Né, quase que tardiamente houve o gol contra o San Lorenzo, e aí a gente descarregou um peso que tinha nas costas e jogou muito melhor do que contra a LDU, né, que a gente... Foi muito ansioso, o próprio Lucas falou isso. E contra o Corinthians a gente fez 2 gols em 25 minutos. Então a gente jogou, entre aspas, tranquilo até demais.
A atmosfera faz 1-0 muitas vezes, faltou isso. Acho que demorou para sair o primeiro gol.
Mas eu acho que a LDU se comportou melhor que o San Lorenzo
isso.
E que o Corinthians.
E é um time melhor.
A LDU é melhor
muito.
Que os Exato. Dois, saiu pro jogo.
Exato.
E soube copar mais também, né? Teve aquela cera toda que faz parte. Então, assim,
o Guerreiro é um cara que deu trabalho.
Estabiliza o time. Estabiliza,
deu trabalho.
É completamente copeiro.
Ah.
Então, aí é uma criticazinha que eu faço pro Dorival Júnior. O técnico da LDU manteve o Guerreiro até o fim. Isso é, segurou os nossos dois zagueiros. Os nossos dois zagueiros só saíram realmente em bola parada, tanto é que foi o gol do Arboleda. Uhum. Mas é muito importante, né? Contra o Corinthians, o Dorival tirou o Calleri. É. Embora o Calleri não esteja nos seus melhores momentos, né? A gente sabe disso, a gente pode até falar um pouquinho disso. Mas a gente não pode tirar nunca um jogador que segura zagueiro.
É lógico.
Né? A LDU foi prova disso, na minha
Exatamente.
Opinião.
Exatamente.
E com 10 jogadores se comportaram bem também. Ficou todo mundo atrás, fechado, chutando a bola e fazendo cera. Isso é um jogo eliminatório de Sul-Americana, né? E de Libertadores. Não tem muito o que reclamar,
não,
né?
Não foi assim, diferente de outras eliminações, né, que a gente já teve. Que a gente fala, pô, o time passou vergonha, vexame e tal. Não foi. A gente fica frustrado com a derrota, é lógico. Mas a gente não saiu com essa sensação de que foi uma vergonha, um vexame.
Não.
Né? E assim, se o São Paulo tivesse sido humilhado, derrotado, eu me preocuparia até já para a final da Copa do Brasil. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, assim, a parte boa também disso, né? Até pus enquete no Twitter, Instagram, e até pergunto para a galera aqui no chat também, né? Eu acho que essa pausa da data FIFA, o adiamento do jogo do Curitiba, ajuda. Porque dá para recuperar uma galera.
São,
né?
13 dias de...
13 dias,
ajuda,
né?
E não ajuda,
e
né?
E esfria um pouco também ao mesmo tempo.
Porque é um lado ruim, do mesmo modo que recupera jogador, a gente tá sentindo falta aí do Caio Paulista, né? O Wellington é um bom jogador, mas não atinge o que o Caio Paulista entrega.
Porque ficou muito tempo
final,
fora, né?
Pra final, primeiro jogo.
É. Treinaram hoje, né?
Treinou hoje.
Então, mas é assim... É muito tempo sem jogar, eu acho, entendeu? Eu acho assim...
Esfria muito.
Essa data FIFA aí, eu gostava da época da data FIFA que tinha Campeonato Brasileiro junto. Eu gostava. Porque,
todo mundo reclamava, né?
É, porque, pô, quem quer ver o Brasil, assiste o Brasil. Quem quer ver Campeonato Brasileiro, assiste o Campeonato Brasileiro. Dane-se, né? Dane-se a data FIFA. Agora a gente tem que esperar um tempão. Tudo bem que a gente recupera, mas o Flamengo também recupera, né? Sim. Tem essa história toda. E eu acho que um jogo só, pra gente testar o time, aquele jogo, não vai ser a Vera. É. Porque nós vamos pro Sul, um jogo difícil contra o Internacional, que também deve poupar, né, por causa de Libertadores.
Uhum, sim. E tá num momento ruim no brasileiro, são 10 jogos, né?
10 jogos sem perder, tem essa pressão.
Mas isso é ruim pra
sem
nós.
Vencer,
perdão.
Isso é ruim pra nós, hein?
Então, mas aí gera também,
devia
eu acho
bem
que
no campeonato.
O São Paulo deve ir com um time misto no Beira-Rio também, né? Porque não é um time que dá pra deixar o reserva e deixar o titular pro Maracanã só, que aí seria uma coisa... Jogar o frio no Maracanã, eu acho muito...
Então, mas se tivesse esse jogo com o Curitiba no domingo, por exemplo, você botava o time titular
para
dar o ritmo, aí você ia com o misto lá em Porto Alegre, porque a gente precisa de ponto também. Né?
Não, isso que eu ia falar, os dois vão pressionados para esse duelo contra o Inter no Sul.
É,
porque o Cudê não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro desde que ele chegou, né? E a gente não ganha, nem fora, nem em casa. Não ganhou nenhuma, né, fora de casa.
É, eu acho assim, é bom e não é, porque o Curitiba era um adversário ideal pra gente se levantar. não precisava ser no domingo, né? Mas,
sim,
mas poderia ser na segunda, poderia ser nesse fim de semana agora.
Poderia ter sido hoje, né?
Poderia ter sido hoje, né? De repente. Poderia.
É que tem o ônus e o bônus, né? A parte ruim é que o São Paulo não teria o Arboleda, o Wellington e o Rames, né? É porque eles vão para as seleções aí. É, a parte boa é porque, assim, depois de uma eliminação, baixa um pouco a poeira, né? A galera tava muito, né? Principalmente, acho que na internet, né? A galera tava muito, assim...
Muito 880, né?
Tem que, 880, tem que achar um vilão, tem que culpar alguém. Alguém é culpado pela coisa, né? Agora já baixou um pouquinho mais, né?
Inclusive, falaram aqui, eu concordo. É, botaram muito na culpa do Rafael. Gente...
Pelo amor de Deus.
Cobrança de pênalti...
Eu não vi o pênalti que dava pra pegar, assim. Só o que ele caiu pra um canto e que chutou no outro, que era um pênalti mal batido. Mas, de resto, todos muito bem batidos. Pô, não tem como
faltar o Rafael goleiro, nessa. O único goleiro hoje que atua no Brasil, que é confiável em cobrança de pênalti pra pegar pênalti, é o Cássio.
O único. É o Cássio. Tem o Fábio, que é bom de pênalti também.
Mas o que o Cássio vive, ninguém vive, eu acho.
Sim, sim.
Em relação a isso.
É, não, o Corinthians joga pra ir pros pênaltis porque já confia nele.
Exato, exato. Né? É isso.
Mas eu acho assim, pênalti é absoluta responsabilidade do batedor.
Também acho.
Né?
Pênalti vem batido, o goleiro não pega.
Se tem um goleiro que é acima da média, é muito pouco, né, Renata, no Brasil. Tem o Cássio, tem o Fábio, tem quem mais que pega
poucos,
pênalti
poucos
mesmo.
Pegador de pênalti, nem o Palmeiras não tem. É. O Everton não é tão pegador.
Aliás, né, já perdeu vários pênaltis pro São Paulo.
E assim, se não fosse o Rafael, a gente não tinha chegado nem aí nessa fase.
É verdade.
Pois é.
Ele garantiu o jogo de ida da própria LDU.
Não, gente, agora que a gente achou um goleiro, vocês vão botar defeito no goleiro. Chega. Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, porque me fizeram essa pergunta e eu fiquei confusa.
É. Se pudermos responder, a gente responde.
Não, sobre a eliminação. Lógico que uma eliminação numa competição, né, que você chegaria a uma semifinal, nunca é ok. É doída pelas circunstâncias, nos pênaltis, pelo que o São Paulo vinha vivendo. Mas, ao mesmo tempo, de repente, descansa mais o elenco. É uma competição a menos. Mas tira também uma possibilidade a mais de uma vaga na Copa Libertadores, que eu acho que é o grande objetivo, é o principal objetivo. Pressiona mais para o título da Copa do Brasil. Né? Porque agora, brasileiro, você não vai vencer. Ou você ganha a Copa do Brasil, ou esse ano você não ganha mais nada. Queria entender de vocês o que vocês acham. Foi bom?
Posso me antecipar? Para mim,
deu para entender?
Deu para entender. De tudo foi ruim. Vou explicar por quê.
Tá.
Primeiro, a gente só jogaria as semifinais depois da Copa do Brasil. Então, sim, o foco todo seria na Copa do Brasil. E aí depois a gente pensaria em... Imagina, São Paulo, vamos lá, campeão da Copa do Brasil. Pô, ia com tudo para cima do Defensa e Justiça. Uhum. Entendeu? Que é um adversário acessível, muito mais acessível
que
a LDU.
Sim,
total. A outra coisa, grana.
Tá mais grana.
Mais grana, entendeu?
Isso
e a gente tá numa véspera de uma data FIFA, então não ia ter problema, era dar a vida.
E o São Paulo perdeu muito ponto besta no Brasileirão, contra o Bahia, contra o próprio América, e aí cria um all-in nesse jogo contra o Flamengo, porque assim, tá uma situação desconfortável na tabela brasileira, tem que ganhar do Flamengo pra chegar na Libertadores, por exemplo. Então cria uma situação de que precisa ganhar esse jogo a todo custo.
A vida do
cria
São Paulo pressão... tá nesse duelo.
Então, porque é o que vale a temporada do São Paulo, caso perca esse duelo... Já desandou bastante a temporada, então tem que ganhar a todo custo. Eu acho que isso faz a diferença no sentido de que era uma pressão a ser criada que não precisava, né?
A pressão
era
aumenta.
Muito maior.
Muito
agora,
maior.
Antes da gente entrar nesse duelo com o Flamengo, que é o que vai tomar a maior parte do programa hoje, a gente tem a nossa meta de likes aqui que eu não falei no começo.
Opa!
Né? Já tem uma galera deixando like aí, mas a gente vai deixar uma meta de 1.000 likes enquanto a gente estiver ao vivo aqui até as 10. Deixa o seu like aí. Você que estiver assistindo depois, deixa o like também. Se a gente for todos os programas conseguindo cumprir essa meta, a gente vai conseguir uma camisa do São Paulo para sorteio, né?
Então, disseram que é a camisa 3 ainda,
ouvi falar que é a nova, né? Então a São Paulo Mania já vai ajudar a gente aí. Então vão ajudando aí também. Deixa o like, é de graça. Isso aí ajuda muito aqui o Semana Tricolor a repercutir cada vez mais o programa. Então, ó, 1.000 likes aí até o fim do programa hoje ao vivo.
E os nossos amigos do Conexão Tricolor sempre presentes aqui, né? Isso. Sempre presentes no Morumbi, em todos os lugares do Brasil.
Exato.
E fora do Brasil, estão dizendo. Derrota doída contra a LDU, mas que traz muitos aprendizados para a final da Copa do Brasil. Dia 17, tamo no Maraca. Só não sabemos se do lado de dentro ou de fora. Tá certo, né? Agora, essa história de
tá
que
baratinho
traz...
o ingresso.
Tá tranquilinho.
Vamos falar sobre...
Super agora, acessível.
Ó, mas que traz muitos aprendizados pra final da Copa do Brasil. Renata, Senna, Sá. Que aprendizados são esses que uma derrota na sua meia? Baixa a bola da galera? O que, que é?
Eu tenho
Aumenta
uma.
A pressão?
Eu acho que uma boa é o São Paulo entender que não dá para jogar tão mal fora de casa achando que vai resolver no Morumbi todo o jogo. Né?
A gente comentava aqui antes, né? Achar que tudo no Morumbi vai resolver não é bem assim que funciona. Né?
Não
uma
é
hora, uma hora vai perigar, uma hora vai...
Uma hora dá ruim.
Então quer dizer, não pode de jeito nenhum levar um resultado adverso
não.
do Maracanã.
É que a altitude no máximo, é um pouco diferente.
Um
jogo
ponto,
fora de casa
um
na
gol,
altitude
um
tem
gol.
Uma diferença. Sim. Mas fora de casa tá uma coisa muito recorrente. Tá
é,
bem...
porque assim, se você for ver nos mata-mata, né, da própria Sul-Americana ou da Copa do Brasil, o São Paulo teve uma derrota só na Copa do Brasil, que foi Não, da Sul-Americana a gente teve uma derrota que foi a LDU, só,
sim,
foi a LDU. Fora de casa,
sim.
Né? Na Copa do Brasil, São Paulo ganhou do Palmeiras, né? Teve ali com o Corinthians, que foi quase até
Jogou melhor,
merecia ter vencido. Só que assim, um empate no Maracanã hoje não é um resultado ruim. O que eu tô falando.
É um resultado excelente.
Não, o excelente seria ganhar.
Mas não te garante nada.
É, então, mas o que eu quero dizer...
Mas não vai garantir nada o primeiro jogo.
Não, mas o que eu quero
se
dizer...
Se São Paulo ganhar...
A não ser que São Paulo perca de muito, aí garante.
Mas e se ganhar também, né?
Deixa eu concluir. O que eu quero dizer é que, assim, se empatar é ótimo. Porra. Mas assim, não pode achando que tem que ir lá pra empatar.
Não.
Tem que jogar.
Jogar o jogo.
Porque... Mas eu acho que o São Paulo consegue fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Como
espero.
Fez agora, recentemente, lógico que era
o
outro peso.
O empate é bem acessível, né? No Maracanã. Não é um resultado muito...
É, tem que ver como é que esse Flamengo vai chegar, né?
Espero. Sim. Que pior possível.
Ganhou o clássico contra o Botafogo.
É, mas...
Que não foi ruim, sabe?
Então,
não foi ruim
numas, porque... Aquele Bruno Henrique precisa ser marcado.
Sim.
Com unha, dente, corrente.
É, o Laje colocou o JP Galvão para marcar o Bruno Henrique. É uma situação que não dá.
Então.
Você tem um cara mais corrente.
Se for
vai marcar o Bruno
Henrique,
for
o Rafinha, não vai rolar. Se for o Natan, não vai. Tem que ter uma dobra. Uma dobra.
O Rafinha
tem que fazer uma dobra.
Com o volante auxiliando ali, o Pablo Maia caindo para ajudar. E aí dá para fazer. Porque o Rafinha tem uma malandragem também de marcação.
Sim, sim.
Não é
mas
só...
não pode ser no mano.
O bom é que o Dorival conhece esse time do Flamengo como ninguém, né? Isso vai ajudar um pouco também a ele montar uma estratégia.
Espero.
E ele fala sobre isso, né? Sobre
o Marcos Bala falando que a gente vai ganhar os dois. Nossa, o Oliver San falando que os dois jogos empatam e o Rafael, herói improvável. Não, a gente vai morrer do coração. Pelo amor de Deus. Imagina.
Não precisa. Não, o melhor cenário, a gente falou sábado, né? Aliás, um abraço pro Rogério. O aniversário dele sábado lá, o Rogério do Tricolor, onde for, né?
Sim.
Então,
outro que também viaja pra tudo quanto é lugar.
Vai em tudo quanto é jogo. A gente tava lá batendo papo e a gente falou, sabe qual que seria o cenário ideal? O Caleri fazer o gol do título, com assistência do Rames e o Rafael pegando um pênalti no Maracanã.
Pô, que mais o que ele?
Putz.
Pela madrugada.
Aí é consagração, né? Agora, em relação à ida pro Rio, todo mundo tá reclamando e com razão dos ingressos, dos valores absurdos. Né?
Casares rebateu, né?
Rebateu, hoje ele deu uma declaração importante falando que vai ser a recíproca. O que cobrarem lá, vão cobrar aqui, tá? Eu acho que tá certo. Agora, em relação à logística também, para quem tá querendo ir agora, tá caro passagem. Como é que tá para vocês? Como é que vocês estão se arrumando para ir? Porque é legal a galera
todo
ver
todo mundo
que
aqui vai, né?
Todo mundo vai. Mas eu quero que a galera... É legal a galera ver que a gente também passa uns perrengues ferrados aqui, né?
Mesmo porque eu não vou como jornalista, eu vou como torcedora, né?
Conta só a epopeia.
Como é que você vai? Conta aí. Não pode contar?
Posso,
vai com
lógico.
Os amigos.
Eu vou com uma turma do meu irmão. Que, aliás, se bobear, estão assistindo a gente. Você conhece alguns até. E a gente vai de van.
Mal acabados, viu?
A gente alugou uma van, nós vamos de van.
Olha aí.
É isso, legal. Cara. É o que
domingo, bate
hoje.
E volta mesmo, né?
Bate e volta. Domingão, 6 da manhã, saindo daqui. Volta depois do jogo, se Deus quiser, feliz.
Isso aí, muito bom. Você vai quando? Só pra saber.
Eu vou no sábado de manhã. Chego no sábado, meio-dia, uma hora, já vou direto pra pousada que eu vou ficar.
Pousada.
Búzios, né? Búzios,
não, vou ficar numa pousada, gente. Calma. Não, não dá. Sabe por que eu vou ficar numa pousada? Porque eu resolvi, assim, tipo, eu não... Eu sei que vai ser muito difícil.
Você vai de bumba?
Vou de bumba. De bumba sábado e de bumba
na
volta.
É o ônibus dele, personalizado. Ai. Tipo aqueles cantores sertanejos, assim,
tá.
Né? Tudo envelopado.
O pessoal vai acreditando. Daqui a pouco vão pedir carona no bumba do Perrone. Ingresso já pedem. Então, mas eu não... Gente, eu não esperei. Eu comprei da Passaporte FC o pacote terrestre.
Ah, legal.
Não é barato. É caro. Tá? Mas, assim, é um tipo de jogo que eu não quero o perrengue de ingresso.
O que está incluso nesse pacote?
Está incluso um esquenta com bebida e comida no Boteco Belmonte, do Leme.
Ó, que delícia!
Legal.
Não é do diretor de futebol, não, né?
Não.
Não é dele.
É só o Boteco o nome, viu? Não é Boteco do Belmonte, é Boteco Belmonte. Aí o traslado para ir pro Maracanã.
Ah, esquemão, pô.
O ingresso e o traslado para voltar pro Leme. Então, pro bairro do Leme. Que, assim, gente, vai ser muito difícil. O ingresso é caro também, né? A gente descobriu que agora o ingresso é caro.
700 conto.
Então, assim, eu pagando isso, eu evito de ter que... Todo o perrengue de ter que ir no site do Flamengo.
Não, e se você pode, tá tudo certo, cara. É isso.
É, não, não é melhor, assim, a condição melhor.
Pô. Que bom, assim, sorte a sua. Sorte
não,
sua,
eu vou pegar essa grana que eu tô investindo, eu vou ver se eu pego algum patrocinador pra pelo menos bancar uma parte, senão pra mim também. Mas não dá pra ficar de fora de um agente que fala sobre isso. É. Né?
Gabriel, e essa oportunidade também, né? Uma final no Maracanã.
É histórica, né?
Flamengo, Copa do Brasil, título inédito.
Vai marcar a história.
Agora
tem
uma coisa, hein? Domingo de manhã, 7 da manhã, das 7 às 8 da manhã, eu vou bater um treino de boxe lá no Leblon, na praia.
Vou bater uma feijoada.
Olha,
vai dormir,
a programação.
Antes de ir pra pousada, tomar um banho e ir pro Leme lá. Pro esquenta.
Agora temos um repórter, um profissional da imprensa que vai a trabalho. Foi contratado por um grande site aí que eu ouvi que falar legal. Esses dias aí, né?
Olha aí, o que vocês ficam falando?
Perrone é da
Perrone
elite.
Perrone é da elite brasileira.
É, lógico.
Gente, a minha ostentação é viajar. Eu não tenho carro. Eu não gosto de andar de carro, ando só de Uber. Não gosto de barco, não gosto de chácara, não gosto de sítio.
Ubercóptero.
Não tenho nada disso.
E detalhe,
meu cara, negócio é viajar.
Ubercóptero.
Eu sou intitulada Patricinha, tá?
Ah, mas aí... não, ele tem Ubercóptero. O ônibus que ficou envelopado do Perrone, você chegou a ver quando ele postou
não.
lá?
Oh, isso é sensacional. Do Paulo. Do ônibus.
Mas, ó, o Gabriel vai a trabalho também, né?
Pô,
conta um pouco aí.
Tricolor,
muito bom.
Meu chefe Senna
liberou
a gente pra ir. Vou na sexta-feira de ônibus também, aquelas 6 horinhas padrão São Paulo-Rio. Voltar de ônibus também, acho que é segunda-feira que a gente fechou, né? Então, e o Senna vai um pouco antes porque ele tem outros compromissos, ele tava falando
tem
aqui.
Tem um evento da igreja lá, eu vou lá. Né?
Ecumênico
e eu vou ter que participar.
A gente não pode nem brincar porque a gente não sabe se é verdade.
Não, né? Eu tô até um pouco preocupado. Eu falei, não vou falar nada.
Vai
né?
Que é verdade. Se o Somba falando, eu já fico
espero
até
deixa
que
assim,
seja.
Deixa assim. Não, mas eu vou na quinta.
Que vidão, hein?
Não, eu vou trabalhar.
Copacabana.
4 dias no Rio.
Porra. Né? Vou ter um evento lá e aí é bom, né? E antes.
Evento.
Né?
Vai trabalhar bastante.
Não, e a gente vai voltar com a vitória. Isso que é o que vale.
É isso, não precisa falar mais nada.
É,
tá tudo
isso que vale. É isso que vale.
É isso.
Aí, a gente separou aqui pra fazer hoje. Claro que a gente vai comentar um pouco do jogo do São Paulo contra o Inter, que é importante, né? A gente vai falar bem por cima. E a gente vai ler o superchat, a gente vai ler as mensagens de todo mundo aqui também, mais pro fim. Só que o que a gente propôs? Como não tem um jogo pra gente comentar essa semana, a gente resolveu fazer aqui uma análise jogador por jogador.
Um raio-x.
Cara a cara, né? De São Paulo e Flamengo. Porque a gente vê os canais aí que teoricamente deveriam ser imparciais, e aí você vê lá 11-0 pro Flamengo, sempre, né? Mas a gente vai fazer aqui da forma que a gente acredita mesmo, né? A gente, por mais que seja um canal São Paulino, a gente aqui não tem por que, né, iludir ninguém. Então a gente vai fazer um cara a cara de São Paulo e Flamengo e a gente quer que vocês comentem aí. A produção vai preparar também uma enquete no chat para cada jogador que a gente for falando aqui, vocês também irem votando o que vocês acham. Quem que é melhor, fulano ou ciclano, do São Paulo ou do Flamengo? E a gente vai posição por posição do time, fechou? Então, produção, não sei se já tá pronto aí pra deixar a imagem aqui.
Aí, boa.
Essas escalações são times base, tá? Não são os times que vão jogar. São, por exemplo, aqui você tem Gabi Neves e Pablo, tava jogando o Alisson, né? Mas são equipes base, só pra gente ter uma referência. E a gente pôs aí, começando pelo gol, né? Matheus Cunha do Flamengo contra Rafael do São Paulo. A gente vai passar por cada um aqui da mesa.
O Gabriel começa.
Gabriel, começando aí, por favor.
Eu vou de Rafael. Acho que é uma fase melhor dele. Os dois, muito contestados no início do ano, começaram bem. Eu acho que o Rafael é mais goleiro. Eu vou no Rafael.
Boa. Perrone.
O Matheus Cunha foi, inclusive, da base do São Paulo, né?
Mais um, né?
Mais um, né?
Ganhou a posição, né? ganhou mesmo a posição.
Tem o Rossi, né, que era do Boca, que tá lá.
Que tá lá esquentando, né? E o Rafael, para mim, debaixo das traves, é um pouco mais goleiro que o... Mas eu acho que não é, a diferença não é muito grande, não, tá? O Matheus Cunha é um bom goleiro, viu? Provou na base do São Paulo e tá provando no Flamengo.
Sim. E aí, Rê, o
que você acha? Eu vou de Rafael.
Rafael também.
Fico com o Rafael. É. Por tudo que vem fazendo, né?
Sim, sim. Eu também. É sem clubismo, viu? Sem clubismo. Eu acho que o Matheus, ele não tá num bom momento. Tá sendo questionado muito lá no Flamengo. Tem uns amigos lá, né? Um abraço pra galera lá do Coluna do Fla. E eles têm questionado muito os últimos jogos do Rafael.
Acho que
do
são dois
Matheus.
Nota 6, né? Pra gente resumir um pouco. É. E dá pra pegar um 6,5 pra...
São muito parecidos, né? Sim. O Matheus esteve em um momento melhor, mas hoje eu acho que o Rafael tá melhor também.
Eu acho que o Matheus Cunha, ele vai melhor na bola aérea do que o Rafael. O Rafael, ele tende a espalmar muito, né?
Saída,
ele não fecha a bola aérea. O Matheus Cunha é melhor. Debaixo das traves, o Rafael é melhor. O Rafael faz defesas mais impressionantes do que o Matheus Cunha.
Boa. Então, unânime aqui, Rafael ganhando, né? No chat, a galera vai comentando aqui também, sem clubismo, o Rafael na frente, né? O Matheus Mendes fala aqui, o meu medo é o Rossi virar titular, né?
Então, mas se virar titular é melhor, porque mas tá no cima, primeiro jogo.
Em cima, assim, acho difícil, né? Então vamos para a próxima posição aí, produção. Acho que é lateral direita, né? A gente tem aí na lateral direita do São Paulo, Rafinha, né? Ah, só para compartilhar a enquete, 95% do chat deu Rafael aqui. 150 votos.
Aliás,
aqui.
Vendo o Rafinha agora, eu lembrei, né? A torcida do Flamengo recentemente pedia o Rafinha de volta.
Pedia pra posição.
Exato.
Dizendo que tava com ausência de lateral direito.
Exatamente. Eu, ó, sinceramente, por fisionomia, não conheço a maioria dos jogadores do Flamengo. É o Wesley?
É o Wesley. Né?
Então, Rafinha e o Wesley. E aí, Gabriel, o que você acha?
Difícil essa, mas... É difícil encavalar dois do São Paulo, porque passa a ser clubista, né? Na visão de muitos. Mas acho que o Rafinha é mais lateral que o Wesley. O Wesley, bom garoto, velocista, bom jogador, mas o Rafinha, para uma final, é mais experiente. Eu acho que o Rafinha... Eu escolheria no para o ímpar o Rafinha.
É. E você, pro seu time, quem que você põe?
Eu acho que pelo que o São Paulo vai armar, que vai ser um 4-2-3-1, o Rafinha é bem útil e a experiência dele conta bastante numa final. Hoje, o Wesley, ele é um jogador mais importante do que o Rafinha, mas a experiência do Rafinha conta muito mais do que a do Wesley hoje. Então, para mim, eu escolheria o Rafinha.
Eu vou de Rafinha pela experiência também, acho que pela história no futebol, pela carga, né, eu acho, e pelo momento que ele vive, que eu acho que o Rafinha vive um bom momento no São Paulo.
Sim. O Rafinha tá bem, assim, ele alguns jogos aí recentes eu acho que ele deu uma falhada, assim, de bote errado, né, de marcação e tal, mas no conjunto da obra, assim, ele tá bem recentemente, né, vai parecer muito clubismo mesmo, né, mas
vai,
eu colocaria
parecer,
o Rafinha.
Mas eu acho que não tem muito pra onde fugir disso aí, não.
O Rafinha acho que
tem enquete também agora do Rafinha aí?
Deixa eu ver como é que tá aqui, que a galera votou.
Rafinha e Wesley,
vamos ver se a produção já
fecha.
Deve
tá pau a pau também, né?
Deve tá muito equilibrada. A galera nos comentários, assim, tá falando, ó, o Rafinha tá pendurado, inclusive, pra esse jogo, disse o Sávio aqui. O Dantas já fala, pô, a LDU deitou em cima do Rafinha, né?
Ele foi muito mal contra a LDU.
Ele foi mal
na
mesmo
ida, principalmente.
Jogo. Mas assim, na maioria, tá até equilibrado aqui, tá bem equilibrado.
Eu acho que tem bem equilíbrio, o Wesley é bom jogador.
Não sei, produção, já dá pra fechar a enquete de lateral, não sei se chegou a ser feita aí, mas nos comentários, 57% pro Rafinha? 77% pro Rafinha, olha aí. Não, pra mim não apareceu, mas tá tranquilo, a gente vai seguindo
aqui. Só berrar que tá tudo certo.
Mas assim, eu achei que ia ser mais um pouco mais equilibrado até, né? E aí vamos pra zaga, né? Zaga, a gente tem aqui o Arboleda, né, do nosso lado. E do lado deles é o Fabrício, né? Fabrício Bruno. Aí, putz, de novo, né, Gabriel?
Encruzilhado. e eu começar com essa é difícil, fogueira.
Aí é.
Gosto muito do Arboleda, gosto muito do Fabrício Bruno. Acho que de momento o Arboleda tá muito bem. O Fabrício também. Eu acho que eu vou naquele critério, no para o ímpar eu escolheria quem? E eu escolheria o Fabrício Bruno. Acho mais zagueiro que o Arboleda, embora goste muito do Arboleda, acho mais zagueiro o Fabrício Bruno.
Aí é mais pauleira, né, Peone?
Mas eu acho que assim, os dois são muito bons na defesa, defensivamente são muito bons. E o Arboleda, eu acho um pouquinho melhor que o Fabrício Bruno no ataque. No quesito decisivo para fazer gol. Tanto é que fez contra o LDU,
mas
né?
Mas desde maio do ano passado que ele não marcava, né?
É, sim. Mas é, eu acho um zagueiro muito bom na bola aérea do ataque, além da defesa.
Eu acho que em qualidade técnica o Fabrício é mais jogador que o Arboleda. Acho que em bola no pé assim dá para ver,
sim,
a diferença.
Sim. Mas assim, no par ou ímpar eu escolheria o Arboleda.
É, eu vou de Arboleda também.
Arboleda. Putz, esse é o que eu tô mais complicado. Porque assim, o Arboleda, ele vem bem há muito tempo. É, teve alguns jogos aí que bateu cabeça contra a LDU e tal, mas aí era o sistema defensivo, né?
Total.
É, o Fabrício, eu acho ele tecnicamente um pouquinho melhor que o Arboleda, mas no conjunto da obra, putz, eu vou de Arboleda aí.
Foi o único contra, então?
É, mas assim, um pouquinho,
né?
Tem que ter, né, pô? Tem que ter. Eu fiquei muito na dúvida.
Tamo muito clubista, pô.
É um bom zagueiro. E assim, pra mim, acho que a diferença do São Paulo pro Flamengo é que o São Paulo tem um sistema, uma zaga mais... É, um sistema defensivo mais arrumado que o Flamengo.
É que o Flamengo é uma incógnita, né? Apesar de ter um elenco muito bom, com jogadores de muita qualidade, é muita confusão lá. É. Cada hora é uma história. Se não é dentro de campo, é fora de campo, com dirigente, com diretor, presidente. Cada
olha,
hora é uma
muito triste que mantenha isso.
Exato.
Espero que piore.
Muito triste.
Deixa o Sampaoli lá, tretando.
Não,
deixa
contra ele. O Botafogo eles foram de três zagueiros, né? Até mudaram o tipo de jogo, do esquema, né? Mas, ó, no chat é quase unânime aqui, Arboleda.
Eu tô vendo aqui bastante Arboleda.
Uma galera aqui, pessoal. Assim, né? O Dantas fala aqui que o Fabrício Bruno contra o Olímpia parecia um zagueiro de condomínio.
Ah, sim. Contra o Olímpia todos pareciam jogadores de condomínio.
Que o time inteiro foi mal.
Contra a LDU o Arboleda foi mal. Também.
Foi mal também, né? Salvo pelo gol, mas ele jogou mal também no jogo,
sim,
de volta.
Sim. E 92% aqui, Arboleda na enquete, hein? Ó. Agora a gente vai pro outro zagueiro, né? Que aí é um confronto também, que eu quero ver a reação da galera. Beraldo contra Léo Pereira. Né? E aí, Gabriel?
Esse eu nem penso muito, Beraldo.
Beraldo.
Fácil. Beraldo. Tem uma diferença técnica muito grande dos dois.
É. Também acho. E digo mais, o Beraldo ainda tem muito para evoluir. Sim. E já tá, no mínimo, no mesmo nível. No mínimo, assim. É. Mas é muita boa decisão, muito conhecimento de campo, né? Sabe,
ele não
fazer
sente nenhum jogo. Ele é muito técnico. É diferente.
Beraldo também.
É. O Léo Pereira tem quantos anos? Não, ele é novo também, né? Mas não como Beraldo.
É, não é tão novo como ele, mas deve ter uns 26, 27.
É, acho que é uns 26, 27. É. Por aí. Muito,
não é muito mais que isso, não. É, aí eu vou no Beraldo também, né? É, eu gosto, acho o Léo Pereira um bom zagueiro.
Mas nada excepcional, né?
É, os jogos que eu vi, assim, no Flamengo, não sei se eu dei sorte, mas ele foi muito bem. É. Jogou muita bola. É, mas o Beraldo é um pouco do que o Perrone falou. É um moleque novo. Não sente, né, pressão.
Não sente, né, em clássico, em jogo grande.
E ele vai ser Europa muito em breve também, não é uma situação... Acho que o Léo Pereira não tem mais essa projeção de chegar na Europa. O Beraldo tem muito fácil. Acho que é outro patamar de jogador.
Não só a Europa, como a seleção brasileira.
Também.
Tem jeito de seleção, né?
Tem perfil.
E aqui também, a galera, assim, a grande maioria mesmo.
Beraldo.
É, o Juliano, o Ricardo, ele fala que o Léo Pereira hoje é mais decisivo no ataque e é melhor como
ele
zagueiro.
Ele faz gol, né?
Faz gol,
bastante.
Né?
Bastante.
Tem que ter, aliás, tem que ter atenção nisso, né? O Alex Alves também concorda, sem clubismo, o Léo Pereira é decisivo. A grande maioria aqui, muito em cima do Beraldo mesmo, porque é o que a gente também vê com mais frequência. 89% do chat votou no Beraldo aqui, né? Então, acho que esse aí ia estar muito...
Mais unânime.
Agora, essa posição, eu acho que... eu não vou nem dar spoiler. Ayrton Lucas contra o Wellington. A gente colocou o Wellington porque vem jogando recentemente, né? O Caio Paulista tá lesionado. Mas e aí, Gabriel?
Ayrton Lucas. Não acho também que seja muito discutível. Uma seleção brasileira. O Wellington, bom jogador, voltou bem também agora, mas acho que o Ayrton Lucas é muito mais jogador que o Wellington.
Sim, né?
Tô com o Gabriel, Ayrton Lucas. Uhum. Se tivesse o Caio Paulista, ia dar mais jogo.
É, pelo
mas
momento,
mesmo assim, ainda acho que o Ayrton Lucas seria o escolhido, mesmo com o Caio Paulista. Apesar do Caio Paulista estar jogando muito,
sim,
e a gente está precisando muito dele para essa final. Vai ser muito importante.
Tomara que volte.
Aliás, Se o Arrascaeta voltar e o Caio Nossa. Não voltar, vai ser uma coisa difícil, hein?
Não, o Caio já treinou hoje, o Arrascaeta ainda não, né?
Não, acho que
o
Arrascaeta tá fora. Tô brincando, os dois, inclusive. O Arrascaeta tá fora, mas aliás, imagina se algum desses voltar e o Caio...
Luiz Araújo também.
Até o Ferraresi tá voltando, né, parece.
Sim,
pode ser que já
comece. Eu vou também de Ayrton Lucas, mas assim, o Wellington, ele era titular absoluto, aí ele se machuca, chega o Caio Paulista, toma conta do recado, vai muito bem, mas eu acho que o Wellington é um jogador ainda muito jovem, e muito promissor.
Sim.
Eu acho que o Wellington também não fica muito tempo aqui no Brasil. Já recebeu proposta.
Aí um parênteses, aproveitando isso. Se o São Paulo recebe de novo a proposta, que era da Premier League, né? Você venderia o Wellington para comprar o Caio?
Não, eu ficaria com os dois. Mas porque dá um jeito de... o São Paulo só tem os dois.
Faz um jogo amistoso no fim do ano, arrecada esses 30 conto e paga o Caio.
Melhor, né?
Aliás, o São Paulo deveria fazer isso, né?
Também
o
acho.
São
Paulo
deveria... Acho que não vai chegar a ser 30 milhões pelo Caio Paulista. Vai não, ser um valor reduzido, né? Não vai ser.
Mas gente, eu acho que o São Paulo tem que, se pudesse conseguir, obviamente,
os dois
manter
seria
os
ideal,
dois,
ideal,
né?
Sim.
Gente, a diretoria do São Paulo tá vendo o que a torcida tá fazendo. Se a diretoria pega e faz um amistoso... Pô. Pro Caio Paulista, em prol de renda pro Caio Paulista, eu acho que consegue essa grana.
Mete a despedida do Luiz Fabiano. Pronto, já lota o estádio, pega
pois
a renda
e
compra
o... Mas ainda vai acontecer?
Ah, acho que não mais, né? Pô. Acho que não dá mais. Né?
Eu pagaria.
Eu iria.
Não, tudo bem, se for também com o objetivo de angariar tal, ok, ótimo.
Aqui,
eu
ó,
vou também.
No chat, assim, a maioria imensa aqui, ó. É, eu achei que até o chat, a enquete seria maior, mas deu 85% a Ayrton Lucas, né? Achei que ia dar mais, até uma disparidade.
Meio pra frente é mais complicado, hein?
É, eu agora penso, começa, né? em crespar aqui, ó.
Isso.
Gabi Neves contra Thiago Maia.
Cadê? Olha
Cadê
a foto.
Produção? Tá aí, tá no Tinder, produção. Gabi Neves ou Thiago Maia, hein?
Quer inverter um pouquinho?
Vamos inverter.
Vamos inverter um pouquinho.
Vamos tirar a Renata da zona de conforto.
Como é que é?
Gabi Neves ou Thiago Maia?
Ai, gente, eu gosto bastante do Thiago Maia, mas é que eu sou. Vocês sabem que eu defendo muito o Gabriel Neves aqui, né? É um jogador.
Mas tinha que ter botado a foto dele com o cabelo rosa, né? Esse cabelo aí já não é mais.
Mesmo
hein?
Porque esse cabelo aí nem existe mais, porque já tá comprido, né? Ele tava de cabelo raspado. E ele é um cara bem autêntico. Tô enrolando aqui.
Tá pensando. Tá ganhando tempo.
Eu vou de Gabriel Neves.
Gabriel. E aí, Pirroni?
Olha. O Gabriel Neves com o Thiago Maia dá bastante jogo, é bastante equilibrado. Eu vou dar o meu voto pro Thiago Maia, porque hoje o Gabriel Neves não tá na melhor das fases.
Tem isso.
Né? Então eu tô falando pro jogo de
momento,
agora,
né?
Dia
momento.
17.
Isso.
Né? Não é pelo potencial, pelo que o jogador é no mercado. Senão estaria, talvez, aí até o Davi Luiz, né?
Sim.
Pela história.
Sim.
Então. Hoje eu colocaria o Thiago Maia pela fase.
Uhum. Momento.
Principalmente, né? Pelo não bom momento do Gabriel.
Sim.
Eu vou pela fase também. Acho que o Thiago Maia, ele tá numa baixa muito grande com o Sampaoli, com o Dorival. Era um jogador e com o Sampaoli é um outro estilo. Eu acho que o Gabriel Neves, embora não esteja também, agora ele falou, na melhor fase dele, é mais jogador que o Thiago Maia no sentido técnico. E acho que hoje, pra escolher do meu time, eu escolheria o Neves.
Sim.
Vou de Gabriel Neves.
É. Eu também, por muito pouco, assim.
É.
Veja bem, né?
Pois é, mas
então,
pera.
Né? Mas hoje eu acho que eu vou também no Thiago por conta do momento, né? Do Gabriel. Eu acho que defensivamente o Gabriel ainda deixa a desejar. Ele dá uns botes meio... Dá um certo medo, né? Ele erra muito.
É, não é um cara muito de marcação.
É. Ele é o segundo volante ali, né? Pra jogar.
É, não é primeiro volante de jeito nenhum.
É, só que em compensação, que ele falha de bote, ele acerta de passes, né? Ele dá umas assistências ali de camisa 10, né? Então, tomara que ele volte ao melhor nível, mas hoje, acho que o Thiago Maia tá um pouquinho à frente.
A gente teve um empate aqui, hein?
Aqui empatou.
Mas e no chat? O chat vai desempatar.
No chat deu 67% Gabi Neves.
Olha aí,
é muito
galera...
clubista, né, gente?
É, a galera, lógico, né? Vai
a gente
querer.
Tá na semana tricolor, pô.
É claro.
Tá certo.
É a semana rubro-negra, né?
Poxa.
Agora já começa a engrossar mais aqui o caldo, porque aí a gente tem o Pablo Maia contra o Gerson. E a gente tem aí, eu vou começar pelo Perrone, vai.
Tá.
E aí?
Olha, eu acho um pouco injusta essa comparação, porque são dois estilos diferentes. Sim. Aí, né? Defensivamente, o Pablo Maia é muito mais jogador que o Gerson.
Sim.
Mas o Gerson é um jogador muito mais completo do meio pra frente, né? Inclusive no apoio. É muito, muito difícil escolher esses dois. Eu acho que o Pablo Maia também é um jogador muito promissor. O Gerson já voltou da Europa, né? Se eu tivesse que escolher no meu time, eu escolheria o Gerson.
Sim. E aí, Gabriel?
Essa é muito difícil porque não é a mesma posição, não é o mesmo estilo de jogo. Não é uma, enfim, é um pouco estranho comparar os dois. Mas eu vou pela fase, pelo momento, por ser um jogador que tem projeção de ir para a Europa. Eu vou com o Pablo Maia.
Eu acho que o mais justo tinha que ser...
Inverter, né?
Inverter. Pablo Maia com o Thiago Maia.
Isso,
Gerson, e o Gabi Neves com o Gerson.
Também acho. Mas enfim, nesse mod aqui, eu vou com o Pablo Maia porque tem projeção de venda para a Europa. Eu acho que é um jogador mais completo que o Gerson atualmente, de fase também, tem mais projeção. Acho que hoje o Gerson pode ser que seja mais jogador, mas o Pablo Maia é um cara que eu escolhi para o meu time antes que o Gerson. Então acho que...
Eu vou de Gerson. Eu acho que o Pablo Maia vive um momento muito legal, né? Acho que depois da decisão do Paulista, que eu acho que todo mundo cai contra o Palmeiras, que toma de 4-0, acho que ele, o Nestor, acho que a molecada sentiu muito, muitos caíram de produção, e o Pablo Maia conseguiu se reencontrar, principalmente esse ano, tem sido um jogador muito importante, chuta muito bem de fora, mas eu acho que o Gerson já foi, não sei se ainda é jogador de seleção, né? Enfim, acho que mais completo, talvez até um pouco mais experiente.
Se fosse Pablo Maia e Thiago Maia, ficaria com o Paulo. Eu Gerson também. E Neves ficaria com o Gerson.
Sim.
Eu acho que isso...
Exatamente.
Mas
acho que esse
seria mais justo, né?
E o Pablo me mandou uma camisa na sexta-feira.
Influenciou, comprou.
Não, não influenciou. Botei no Gerson.
Obrigado.
Pablo, desculpa, né? Mas assim, você com o Gerson,
Eu acabei votando no Gerson. Entre Gerson e Gabriel Neves, eu iria com o Gerson.
O Gerson. Fácil. Eu gosto muito do Gerson. Eu acho baita jogador.
Ele no auge, no Flamengo, meu Deus.
É um baita jogador. Eu acho que o único problema do Gerson é que é um pouco... Ele deslumbra, mexe chinelinha às vezes e tal, né? Mas é um baita jogador. Pra mim, é jogador de seleção. Assim,
Que dá pra ir pela autoridade. Hoje o Gerson tá longe daquele auge dele no Flamengo, que levou pra seleção brasileira.
Quando ele
tal.
Saiu, né, pra Europa.
Mas é jogo decisivo, um cara desse faz diferença. Então, se ele tiver bem.
O Maia fez diferença em jogos importantes também. Eu acho que é muito injusta a comparação, né? Mas...
O Maia...
Tá valendo.
O Maia é o único cara desse time que chuta de fora da área. E mete uns golaços.
Chuta bem. O Rato também.
O Rato. Né? O Luan já fez gol de fora também. Mas assim, o Pablo Maia há muito tempo é o cara que chuta de fora da área, que é uma qualidade que falta para esse time, né? Quando tá truncado, aquele jogo retrancado, ele arrisca umas bombas de fora. E o Pablo Maia tem esse potencial de crescer. Mas hoje, assim, nessa comparação meio injusta aí, eu também colocaria o Gerson. Eu acho que vai o Gerson. No chat
empatou
aqui,
também?
Aqui na mesa empatou.
Empatou.
No chat deu Gerson, 57%.
Mas também brigando bastante.
Foi pau a pau.
É culpa dos nossos produtores aí que inverteram as posições aí, né?
Deram uma pardalzice aí. Mas tá bom, agora a gente vai pro meio de campo.
Olha lá,
assim,
eles até botaram aqui
que a culpa foi de quem fez a arte aqui.
Olha
lá,
Gerson e Pablo Maia.
A culpa de quem fez a arte aqui, ó, na escalação. Mas tudo
Vamos
bem.
Lá.
Aí pro meio, teoricamente seria o Arrascaeta.
Tá.
Como ele não deve jogar esse jogo, então a gente tem o Pulgar e o Nestor nessa função ali meio que de articulação de meio de campo. Vou começar pela Renata, porque eu já sei o voto dela.
Eu ia falar pra começar por você.
Não.
Você não começou nenhuma vez.
Começa você.
Você
primeiro.
Vai começar, quer jogar você. A bomba pra mim.
Tá bom. Olha, por incrível que pareça, assim, eu acho que o Nestor, ele é um jogador que, assim, ele tem bom potencial. E eu sempre falei isso aqui, ele não pode ser protagonista. Ele do lado de um cara bom, tipo um Rames, ele vai crescer muito. E aí você tira os holofotes do Nestor e ele vai crescer. O Nestor precisa treinar a finalização, pelo amor de Deus. Ele precisa aprender a chutar melhor pro gol. O dia que ele melhorar essa função, como foi o Gabriel Sara, ele vai ser um baita jogador, eu acho. Mas, nesse momento, eu acho que o Pulgar tá um pouco melhor que o Nestor. O Nestor ainda fica um pouco indeciso, toma decisões erradas. Então, votaria no Pulgar hoje. Né?
Posso, Gabriel? Não.
Justifiquei bem.
Boa. Cara, eu assim... Normalmente, a torcida de São Paulo elege alguém. Não tô generalizando.
Um vilão.
Né? E hoje é o Nestor.
Pega no pé de alguém.
O Igor Gomes foi embora, o Nestor virou esse cara. Uhum. Eu não gosto disso me incomoda demais. no dia do aniversário dele que o São Paulo postou, meu, tinha de mensagem inútil ali, sabe? E no dia seguinte, contra o Corinthians.
Contra o Corinthians.
Que ele fez a jogada do gol.
Sim, no São Lourenço.
São Lourenço. Desculpa, perdão. Tanto jogo que eu tô já atrapalhada, não tenho essa memória de vocês. E assim, é o que você falou, é um jogador que tem muito potencial. Quando ele acerta, ele acerta.
Sim.
E ele, você vê que, assim, ele pode se tornar um cara diferente, mas ele precisa, eu não sei se, de repente, uma pessoa do lado, ou de mais foco, ou de mais concentração, ou de mais força também. Então, eu sou defensora desses caras que acabam crucificando, me incomoda, eu vou de Nestor.
Perfeito.
1-1, tá empatado. E aí,
eu vou acompanhar o voto da Renata, vou de Nestor. Acho que nessa função de articulador, ele é mais jogador que o Pulgar. Ele é um cara que peca muito, já pecou muito em definição, então fica marcado, fica aquela coisa, aquela vaia no Morumbi, aquela coisa de que pega no jogador, mas ele cria muita chance de gol também, que às vezes é perdida, então dá pra considerar isso. É. Tem um passe refinado. O chute também, eu acho que precisa melhorar, de fato, perde muito gol bobo. É um jogador que irrita o torcedor, porra, muitas vezes, porque de fato perde, peca em momentos decisivos, mas eu acho mais jogador. Eu acho que ele tem um potencial grande, não pra ser o 10, pra ser o protagonista, pra ser o craque do time, mas pra ser um meia complementar ao Rames, né? Que você falou que ele cresceria junto e eu vou muito nessa linha. Eu vou de Nestor contra o Pulgar.
Isso aí. Antes do Perrone, ainda a gente vale mencionar que se não for o Pulgar, pode ser o Everton Ribeiro ainda, né?
Aí eu acho que não tem
como. Aí já mudaria aí a régua, né? Mas entre Pulgar e Nestor, como é que você votaria, Perrone?
Então, o Pulgar começou muito mal no Flamengo, né? Não começou bem. A torcida começou a pegar no pé dele. Né, aí trocou de treinador, aí, por incrível que pareça, o Pulgar joga melhor com o Sampaoli, né, diferente de muitos outros jogadores do Flamengo, que jogam pior. Mas o Pulgar jogou melhor, aí teve de novo a contusão, e agora ele tá voltando de novo. Foi bem contra o Botafogo, não foi? Não jogou contra o Botafogo? Foi bem, né?
Jogou contra o Botafogo, acho que ele jogou.
Ele foi bem. Eu não lembro se ele jogou contra o Botafogo, mas o jogo que eu vi, o último jogo que eu vi dele, ele jogou bem.
Tava num bar, você acha que ia ver o jogo?
tava bebaço. Eu, entre Nestor e Pulgar, pro time meu, assim, o time da semifinal, da final, eu ficaria... É empate técnico, mas eu ficaria com o Nestor.
3-1 na mesa aqui, o Nestor.
3-1.
Né? E no chat aí, vamos ver. A galera...
O chat deve estar revoltado.
Nossa,
pessoal...
a galera tá pé da vida. Mas assim, deu Pulgar 62%, mas muita gente votou no Nestor também, até usando o Sara, né, como um exemplo de comparação, né? Mas é que assim, também tem um pouco aquilo. Tem a galera que se irrita com razão pelo Nestor.
Tem.
E tem a galera que já rotulou que o que quer que ele faça, ele sempre vai ser o cara...
Quando ele acerta, legal, mas quando ele erra, é aquela coisa, né?
É o que virou o Igor Gomes. Acho que é muito
novo Igor Gomes. Ele tem que fazer o gol do título.
Impressionante.
Se Deus quiser, vai fazer o gol do título. Vai. Né?
O nosso Gabiru.
É. Aí agora o bicho pega, porque a gente imagina que o Flamengo vai jogar com 3 atacantes. Porque nos últimos jogos, ele não joga, né? Mas agora a gente tem aqui um duelo entre Luciano e Bruno Henrique. Essa aí eu não vou começar nem ferrando.
Murro na mesa.
Eu posso começar. Bruno Henrique. Começar.
Vai lá.
Bruno Henrique, mais jogador que o Luciano.
Sim.
Não que o Luciano seja um jogador ruim. Não, pelo contrário, é decisivo, é bom jogador. Mas o Bruno Henrique é outro patamar.
Eu acho que é outra nota, né? Um é 6-7, o outro é 8-9.
Sim.
Beirando 10, né? Então, acho outro patamar. O Bruno Henrique, de fato, é mais jogador que o Luciano.
Também acho.
É unânime. É unânime na mesa.
Aí,
inclusive,
vira. Não, quero com o Bruno
sabe
Henrique.
Sabe o que eu acho que o São Paulo tinha que fazer? O São Paulo tinha que aproveitar, porque ele não renovou ainda com o Flamengo. Estão esperando pra ver como é que ele volta da lesão.
Inclusive, o Everton Ribeiro é um que estão nessa. Também. Assim, de olho na situação, né? Porque também pode ser que
pinte. São Paulo podia
Dorival
chegar
fala
e...
com ele bastante.
Pensou São Paulo traz um Bruno Henrique?
Porra.
Já pensou? Esse cara cairia como uma luva aqui no time do São Paulo. Ó, no chat, aí assim, é unânime praticamente, né? Na enquete, deu 89% Bruno Henrique, né? O Luciano é muito querido pela torcida, lógico e tal. Não é que assim, se você escolhe um, o outro uma porcaria.
Não é isso.
Mas é entre os dois, né? Quem que você escalaria? Então, Bruno Henrique aqui, disparado.
Tem que ser realista, né?
Porra. Realista. Aí a gente tem... Lucas e Pedro. Pô, aí é um embate legal de ver, hein?
Bom.
Embate legal.
Também não é...
São características diferentes também.
Não é, não muito é. Diferente. É diferente.
Pedro é mais centroavante. Assim,
a gente imagina que o Flamengo iria com três atacantes, né? Pedro, Gabigol e o Bruno Maria. Henrique. Então, São Paulo tem Luciano, Caleri e Lucas.
É, não sei se usariam os três, né? Não
é.
Não sei se seria...
Sei lá. Mas entre Pedro e Lucas...
Respeitando o desenho... Dá pra começar essa, acho que é tranquilo.
É.
Ele é de Lucas.
Lucas.
Fácil.
Uhum. E aí,
não, fácil não.
Não,
fácil nem tanto.
É, fácil
mas
não.
Acho que o Lucas é mais... pra jogo grande,
tem
assim,
mais habilidades também. É mais, né?
Abre mais portas, né?
É, exato, mais espaço.
Eu nem vou perguntar,
mas
né?
Mas o Pedro é um baita jogador também.
É, não.
Não,
é
espetáculo. Queria. Sim, fácil.
Sim. Fácil.
Mas eu vou de Lucas pelo momento também. E porque tem que ganhar esse título.
Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Perrone vai votar no Pedro, claro.
Lucas
claro.
Também, Lucas. Não pode empate, né? Então vai Lucas.
Não, unânime na mesa, no chat vai ser unânime.
Mas hoje é um cara que tem muito mais chance de ir para uma seleção brasileira do que o Lucas, por exemplo.
Sim.
O Pedro.
Sim, sim, acho que pela idade, pela posição, né? Enfim, mas acho que...
Sem dúvida. Assim, a galera até no chat aqui fala, não, o Pedro deveria ser contra o Caleri, né?
É.
Mas é que como a gente imagina que o Gabigol não vai ficar no banco... Então, esse vai ser outro duelo. Mas aqui...
eu imagino que o São Paulo não vai com esses três atacantes.
Eu também acho que não.
Não sei, no Maracanã. Não
eu
sei.
Acho que não.
Sei lá, hein.
Ah, mas ele em jogos
não
mais
começa.
Ele é louco. Mano.
O Flamengo ou o São Paulo?
Não, o Flamengo não começa com esses três atacantes.
Eu também atacantes. Acho que não. Acho
ele
não.
É maluco.
Esse trio
é capaz
dele
meter
não.
Os três e abrir, já pensou? Mas, ó, no chat deu
um... jogar com o Gabigol um pouco mais recuado.
É,
aí,
ele
nesse
mais
caso,
atrás.
Seria Gabigol com
e
Lucas.
Exato.
Exato.
Né?
Porque é até com o Luciano, né? Que é o Luciano que faz essa
Sim.
vinda, né?
Ah.
No chat deu 96% pro Lucas. Né?
É, o Pedro também não vive o seu melhor momento.
É, ele não tá tão... É.
Assim, não tá fazendo gol todo jogo.
É.
Assim.
É. E aí o duelo derradeiro, que aí eu sei que muita gente vai levar pro sentimento do último jogo, que muita
eu
gente
levei pro
bronca.
Sentimento hoje a comparação Caleri e Tiquinho. Teve isso também na rádio hoje. Putz.
Vocês galera... sabem que antes do Caleri vir pro São Paulo, o São Paulo sondou o Tiquinho. Pesado. Pesado.
Cara, eu vou assim. Putz, é difícil falar isso, sério, mas eu vou de Gabigol.
Eu também vou de Gabigol, muito pela história do Gabigol. O Gabigol ser decisivo em jogos decisivos. O Caleri ainda precisa ser decisivo em jogos decisivos. Não quer dizer que o Caleri é um mau jogador.
Não, muito pelo contrário,
não quer
é o nosso
dizer
principal
que o Caleri é pipoqueiro,
jogador.
Nada
não.
disso.
Não é? Pra mim é.
Não.
É o nosso principal jogador.
Sim.
Né?
Sim.
Eu acho que hoje
Mas o Gabigol se jogar...
Mas o Gabigol é o Gabigol, gente.
É um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um jogador
que
gosta de guardar contra o São Paulo.
Eu falo de prateleira e acho que entra muito nisso. Um é Bida América, o outro é um bom atacante.
Tem que respeitar.
Né? Então acho que não tem muita comparação também. Gabigol,
não,
sem pensar.
Ele tá muito à frente, assim. Eu confesso, quando rolou a sondagem do São Paulo no Gabigol, quando ele tava bem abaixo antes do Flamengo, eu falava, mas de jeito nenhum, não quero ver esse cara nem pintado no Morumbi, não tem nada a ver com o São Paulo. Queimei minha língua muito. Porque ele tá
Esquece,
jogando muito
joga
no Flamengo.
Muito.
Marcou história no Flamengo.
É que é maleta, né?
É.
Mal. Sim,
muitos dizem. Faz falta um cara como o Gabigol no futebol brasileiro.
Tem muito torcedor do Flamengo que diz que ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo.
Depois do Zico, né?
Sim.
Quem é depois do Zico, né?
Não, assim, em termos de números, em Libertadores,
sim.
Em gols, tem vários
tem
já.
Tem o Adriano
história.
Imperador, que fez história, tem o Petkovic.
É que em história no Flamengo, pô, o Flamengo teve Leônidas, claro. Dida, Zizinho.
O próprio
mas,
Renato Gaúcho foi um cara importante.
Mas o Gabigol bate no peito, fala que é tal e de fato é mesmo. É, muito diferencial.
Aliás, se for ver, Flamengo e São Paulo tem ídolos iguais, né? Zizinho, Leonardo, Leônidas da Silva, né? Só faltou o Zico jogar aqui, que eu queria muito.
Puta, se jogasse aqui ia ser um...
ia ser um fenômeno.
Mas eu acho que...
Aqui na mesa
unânime. Né? Em termos de...
Vamos ver, volta lá, volta pro...
No chat deu 57% Caleri.
Olha lá.
Aí a galera entrou clubismo, né?
É. Vamos voltar pra escalação, produção, só pra gente ver os nossos votos, depois a gente revê o do chat.
Vamos lá, Rafael, Rafinha,
Arboleda,
aí foi Beraldo também?
Foi Beraldo.
Beraldo e Ayrton Lucas, aí essa é a defesa.
Isso.
Aí...
Thiago Maia empatou, mas o chat deu Gabriel Neves, né?
Gabi Neves, Gerson.
Gerson.
Foi Pulgar ou Nestor?
Nestor.
Foi Nestor?
Nestor.
Aqui na mesa foi Nestor, né?
Não, empatou.
Não, foi 3-1 Nestor.
Ah, foi 3-1.
Pulgar.
Foi
3-1 Nestor.
Tá.
E Nestor e Bruno Henrique.
Isso.
Lucas e Gabigol.
Na mesa foi...
Que time, hein?
É, um timaço. Na mesa foi, tirando o caso do Gabi Neves e o Thiago Maia que deu empate, foi 6-4 pro São Paulo. Na mesa. Foi bem equilibrado.
Um pouco clubista, talvez.
Meio clubista em alguns pontos, tudo bem. No chat foi mais clubista, né? Mas o fato é que o Flamengo tem um time melhor.
Mas, por exemplo,
né?
Se tivesse o Arrascaeta aí, estaria no lugar de quem? Do Pulgar, né? Ou do Pedro ou do Gabriel.
O próprio
Pedro,
Everton Ribeiro também, né?
Ó, o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro entraria no lugar do Pulgar. Aí ganharia. Ganharia. Né? Aqui, se você trouxer o Gabigol para jogar no lugar do Luciano, o Gabigol ganha. Né?
Também acho.
De qualquer um, acho que ele ganharia na frente aqui, menos do Lucas. Né? Na frente, Lucas e Caleri. Se fosse Pedro e Bruno Henrique, aí ia dar uma treta, hein?
Acho que o Lucas ganharia e acho que...
Assim, a defesa do São Paulo titular é melhor que a defesa do Flamengo e o ataque titular do Flamengo é melhor que o ataque titular do São Paulo.
É, e curioso, né? Porque assim, sistema defensivo, volantes e zagueiros e goleiro deu São Paulo. Do meio pra frente deu Flamengo.
Olha lá, Pedro, já fizeram.
Eu acho que Pedro, Bruno Henrique e Gabigol... É muito forte.
É muito forte.
É muito. Esses caras no auge deles, né? Sim. Não é tão
mas
longe.
Mas aí que entra, essa salada não vai jogar junto.
É muito forte.
Eu acho que o São Paulo não vai colocar os três juntos pra jogar. Não sei se
pega,
é...
sei lá, esses três com Everton Ribeiro e Arrascaeta, é muito forte. Mas não que todos estejam na sua melhor forma, né?
Mas o São Paulo ganhar do Flamengo no time titular mostra que, no mínimo, briga por esses dois jogos, do 1 ao 11, briga. O problema é o elenco, né?
Gente,
o técnico daria São Paulo também, né? Dorival e São Paulo, acho que...
Ah, sim. Dorival,
e outra coisa, no auge do Flamengo, que o Flamengo ganha da gente os dois jogos, o Dorival falou que foi o time que ele mais teve dificuldade. O São Paulo jogou bem.
Sim.
Só que o Flamengo chutou duas vezes e fez dois gols.
É, tava iluminado, né?
Exato.
Não, agora assim...
Quê?
É o Jabá, o Merchan. Mas assim, eu acho que ainda tem o seguinte, o grande problema que a gente vai ter é porque assim, você vê que se algum desses caras não entrar, quem entra no lugar é melhor do que qualquer um do São Paulo que vem do banco. Que entra um Cebolinha que tá mal, mas é um cara, né, que é veloz. Aí você tem o Davi Luiz.
Everton Ribeiro,
né? O Felipe Luiz que não tá bem.
É, mas algum desses caras do Cebolinha, por exemplo, é um cara que não me dá um medo hoje, né? Eu acho que
mas foi ele que fez o gol na gente.
Não, sim,
mas,
ele tem um histórico positivo contra o São Paulo, mas ele não tá numa fase que ele amedronta nenhum time, não. Eu acho que
ainda teria o Luiz Araújo.
E não que o São Paulo tenha também alguém no banco que possa entrar. Só o Ramos que pode ser o cara mais diferente.
Descartou o Alisson. Ali show pra mudar o jogo.
O Alisson tá bem.
Não, ele tá bem, ele tá jogando bem.
Então, mas não tem aquele ponta desequilibrante, não tem mais esse cara no São Paulo.
Só o Ramos mesmo. Acho que só o Ramos, né? Agora, vamos falar então da São Paulo mania, né? Porque tem camisa 3 chegando, né? A gente tem aí, em breve aí... Bom, a pré-venda tá um sucesso, né? Todo mundo falando que já não encontra mais tamanhos e tal, e eles estão tentando repor cada vez mais. Então a gente vai deixar o recado para você que já conhece a São Paulo Mania. Então vou deixar com o Perrone aí para falar da nossa loja aí parceira, né, Perrone?
Sim, todo mundo que comprou na pré-venda a camisa 3 já está recebendo agora. Já vi muita gente em grupo de WhatsApp fotografando, filmando a camisa que chegou. Muito bacana. E com desconto Semana Tricolor, ela fica mais bacana ainda, porque são 10% de desconto em cima do preço que tá na loja. Então, se você tá lá, compra a camisa, vai. Camisa 3 do São Paulo, custa, sei lá, R$350. São R$35 de desconto se você coloca a Semana Tricolor no final da tua compra e frete grátis para todo o Brasil. Não é todo mundo que consegue isso, não. Quem mora muito longe de São Paulo, é uma ótima, porque você, pelo preço de frete que você pagaria e sem esses 10%, esses R$350 de uma camisa oficial viraria R$400, R$450 fácil.
Oh.
Então, se você está querendo uma camisa oficial do São Paulo, personalizada, ó, se você personalizar ainda ganha mais desconto ainda, tá? Os 10% ainda vira um descontão maior e ainda com esse frete grátis, porque com a São Paulo Mania, todo produto vendido pela São Paulo Mania, entregue pela São Paulo Mania, é frete grátis e 10% de desconto. Vale para camisa 1, vale para camisa 2, vale para essa camisa 3 nova, vale para vários moletons, agasalhos, vale para tênis, vale para a camisa do Lucas, por exemplo, a camisa do Rames, todas essas têm desconto com o Semana Tricolor. Então fique esperto, já pega e já vai testando na loja. Vamos lá, Senna.
Isso aí, vamos garantir aí a camisa 3, mas mesmo as outras, né? Tem datas festivas aí chegando, já garante presente de Natal, né? Já usa o cupom Semana Tricolor aí, que você também ajuda aqui o nosso programa Semana Tricolor. Ó, a gente vai deixar uns minutos a mais aí, finais do programa, para você deixar o seu like. A gente estava em 785 a última vez que eu olhei.
Ah, tem que passar de 1000,
passar,
né, gente?
De 1000.
Poxa.
É, pô. A Renata tá pedindo aí, o Perrone, o Gabriel, o Sá, todo mundo aí. Então deixa o like aí. Senti que o Perrone quer falar alguma coisa.
Não, gostaria de falar sobre o assunto da noite, né? É. Gostaria não, vamos citar esse assunto.
Precisamos.
Que é um assunto importante, né? Um jogador que cresceu, nasceu e cresceu no São Paulo, o Antony. É, convocado pela seleção brasileira, uma trilha muito bonita, né, na seleção. Foi desconvocado por conta do processo que a ex-parceira dele, ex-namorada, DJ, né? Gabriela, né?
É, acho que é.
Acusa ele de...
Gabi Cavallini, acho.
Acusa ele de agressão e de ameaça, né? E hoje foi tudo exposto no UOL, né? Por esse motivo, a CBF viu por bem preservar o jogador... Né? Eles mesmos falaram que era para preservar o jogador, preservar também a seleção, a vítima, né?
E a
suposta
própria...
vítima, é. E também preservar a seleção, né?
Sim.
Então a gente podia falar um pouquinho sobre isso.
O Antony chegou a atuar com o Diniz, eu não lembro, no São
chegou,
Paulo.
Chegou,
né?
Eu acho
jogar
que o jogo
com o Diniz.
Contra o Binacional, contra o RDU, ele tava.
Tá.
Isso. Nossa, que jogo para lembrar, hein?
É verdade.
Pelo amor.
É que é uma lembrança que me veio na cabeça.
Nossa.
O mas... São Paulo fez exatamente isso com o Pedrinho, né? Na época da
exatamente.
Acusação, afastou
sim.
O jogador até o caso ser encerrado, etc. e tal. Eu acho que a CBF fez o certo, né? Enquanto a gente não tiver ainda a sentença de que se o jogador é culpado ou vai ser inocentado, tem que aguardar para ver o que de fato vai acontecer. E se ele for culpado, que ele pague tudo que ele tem que pagar. E é isso.
É, vocês sabem se o Manchester United afastou o jogador? Acho que não, né? A princípio,
eu acho que
ainda
não teve nenhuma comunicação disso, mas
oficial,
não, enfim,
nada.
Não deve jogar agora. Deve ser algo, questão de tempo, né?
Deve poupar ou afastar um
preservar,
tempo.
Acho que é isso. Acho que a presunção da inocência, você leu o que saiu no UOL, é muito chocante, assim. Né? Então,
pesadíssimo, assim, como
julgamentos
sempre
julgamentos passam a ser válidos em cima disso, mas acho que é difícil comentar esse assunto.
Ele até se pronunciou a respeito, né?
Ele se pronunciou.
Sim, ele falou que tem plena consciência de que ele é inocente. E que ele vai até colaborar com as...
Investigações.
Com as investigações. Assim, também ninguém quer julgar, né, o jogador,
mesmo,
né?
Porque
ainda tá,
a gente não sabe.
A gente não sabe, né? Não tem acesso ao processo, mas eu acho que a CBF faz bem em desconvocar, né? Vai o Gabriel Jesus. Uhum. Né?
Era igual o caso do Paquetá, não dá para desconvocar um e desconvocar o outro que tá passando por um extra-campo que, enfim, é um pouco conturbado. Então acho que faz bem preservar e não.
Tudo
é
extra-campo, né? Então o extra-campo.
Tudo é extra-campo, é tudo. Desde o envolvimento da aposta, da acusação, até uma acusação desse porte. Então, acho que preservar nesse momento é importante para não ter o cara vestindo a camisa também em meio a esse rolo todo. Acho que faz bem preservar, mas é uma situação que é difícil a gente falar aqui, a gente dar um veredito final, ninguém é juiz aqui também.
Se ele ainda está sendo julgado.
Ainda está sendo julgado, não dá para julgar o Antony de tal forma, não dá para julgar a acusadora de tal forma também. Então, acho que é mais esperar o desdobramento, né?
É delicado, né? A gente vai acompanhar, né? Como sempre aqui, né? No Semana, nos canais aqui de cada um também. Vamos apurar. Acho que não pode ter o tribunal de internet tanto para condenar quanto para inocentar, né? Então a justiça que cabe isso.
Exato.
Né? Para investigar. Eu vou ler algumas mensagens aqui da galera rapidinho, né? Antes de... Não vai ter palpite hoje, né? Porque não tem jogo. Mas aí a gente vai passar mais uma geral aqui da galera, aqui da mesa, né, para deixar suas mensagens finais. Mas eu queria que vocês continuassem deixando o like aí enquanto eu leio aqui as mensagens da galera, né? Porque muita gente participou, principalmente das enquetes aqui que a gente fez, né? O Valmir Neves fala, né? Sou tricolor, mas verdade seja dita, né? O Flamengo é favorito, ele fala.
Não acho que o Flamengo é favorito. Nem acho que é 50-50.
Rio? Nem no Maracanã, será?
Eu acho que no Maracanã o Flamengo é e no Morumbi o São Paulo é.
Sim, cada um na sua casa.
Então 50-50.
É, 50-50. Acho que
o Flamengo não é favorito pro título. Sinceramente, sem clubismo. Acho que não é.
Não, acho que tá equilibrado. Mais do que ano passado.
É um confronto. Agora o São Paulo também não é favorito. É uma final, gente. Sim. Final, todo mundo entrega a vida.
É lógico.
Então quem se superar nessa parte de entrega, pra mim, sai na frente.
Exatamente. Não, tá mais equilibrado que o confronto do ano passado, que o Flamengo era, eu acho que tava num momento e era muito mais
ninguém
forte.
Ninguém vai jogar confortável essa final. É uma final difícil pra todo mundo, não é uma final fácil.
Não tá aquela assim, já vamos entrar de boa, né? Uhum. Ninguém tá assim, né? Aqui, ó, muita gente participou, o Alex Cruz, o Paulo Matos, o Leonardo Alves, muita gente comentando, né, nas enquetes, né, o Dantas falando, Beraldo tem cara de psicopata frio calculista.
Que isso?
não,
mas ele dá risada antes do jogo, ele faz um negócio, ele ri.
Ah, tá, não, na hora do hino. É na hora do hino.
É, mas é um trabalho psicológico, ele falou
já falou que o coach dele ensinou, sei lá.
O coach dele é o Bozo, né?
Não, na hora do pênalti que ele foi rindo, eu falei, mano... Meu Deus do céu, cara. Ele acertou, né? Foi
não, bem. E vai que vai, né? Tá nem aí. Não,
todos os pênaltis nossos foram bem batidos, com exceção do Rames. Mas todos os outros foram bem batidos.
Bem batidos, sim.
O goleiro foi na bola, o goleiro deles lá foi na bola, mas não conseguiu. Quer dizer, bem batido.
Foi.
Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sou de comentar, a não ser nos posts do Instagram oficial do São Paulo, eu não sou de comentar em páginas, né? Como Arquibancada, por exemplo. Porque
você
tem.
Prestigio aqui.
Não, eu não comento. Não, eu curto tudo. Curto tudo, mas eu não comento. E teve uma página que eu comentei porque, cara, como se o Rames fosse o responsável pela eliminação. Eu falei, só pode estar de brincadeira. Eu não aguentei. Eu falei, porra, o cara acabou de chegar.
Muito por conta do Rames, então assim, não.
E o cara acabou de chegar. Lógico. Nem lá ele tinha que estar, na minha opinião, ponto. É a minha
Seco
opinião.
Seco pra vocês. A gente tem aí pouco mais de 10 dias pra esse primeiro jogo. O Rames entraria nesse time ou não? Como titular?
Boa pergunta.
Porque assim, a gente viu que o Rames jogou bem, né? Bem verdade que era 10 contra 11, né? Então tava mais fácil, vamos dizer assim, o jogo, né?
Eu acho que condicionamento físico ele ainda não tem para jogar os 90 minutos, mas assim, tá longe
Você
ainda.
Você colocaria
então, mas
ele
treinou na folga dele também, agora que o time teve folga,
mas eu acho
ele
que
foi treinar.
Pesado.
Acho que ele tá pesado, mas eu fico naquela encruzilhada de que é o jogo do ano pro São Paulo. Ele precisa ter os caras que foram contratados para esse tipo de jogo. Eu acho que o Rames Rodrigues tem que ser titular contra o Flamengo no Maracanã.
Para você.
Eu colocaria porque eu acho que assim, depois é mais difícil correr atrás do placar.
Entra com ele. Entrar no segundo tempo
e ter que correr atrás.
Já entrar com ele e tirar depois, acho que eu entraria com o Rames titular.
Nem que ele saia no intervalo.
Eu não entraria com o Rames, essa é a minha opinião. Agora, vocês dois que colocariam o Rames para jogar, no lugar de quem?
Cara, eu...
Porque assim, o Rames, na minha opinião, talvez, ele renda melhor no São Paulo jogando um pouco mais recuado.
Sim,
eu acho que
onde
seria
o Ganso
onde...
joga no Fluminense.
Eu jogo o Nestor.
Eu colocaria no lugar do Luciano no primeiro tempo. Por quê? Você entra com o Rames pra dar aquele... Assim, o Flamengo não iria tanto pra cima, talvez. Respeitaria um pouco, né? Você tem um cara ali diferenciado. Ele cansando no intervalo, você põe o Luciano que vai entrar babando com sangue no olho. E aí eu acho que mantém o nível. Não que assim, pô, Luciano e Rames, né? Mas o Rames tem mais técnica, mas o momento físico do Luciano é melhor.
Eu tenho uma ressalva pro trio Luciano, Calleri e Lucas. Eu acho que não é o trio mais ideal para sair jogando. Eu acho que o Luciano perde muito espaço de campo com eles. Eu entraria, e aí é um pouco, até pro seu jogo no Maracanã, com o Pablo Maia como primeiro volante.
Sim.
Alisson, Gabriel Neves, Rames Rodrigues. E aí, Calleri e o Lucas Moura. Eu usaria essa composição.
Lucas, você jogaria mais adiantado?
É, mais adiantado. Eu... Dupla com o Calleri. Sim. E é foda deixar o Luciano no banco, porque é um cara muito decisivo. É um cara que tem um perfil diferente, mas eu acho que num... O jogo contra a LDU, principalmente, eu achei que ele ficou muito apagado no esquema de jogo de cair muito mais pra ponta. Eu acho que seria ideal ter um meio de campo reforçado com o Pablo, com o Arson, que tá jogando muito bem, com o Neves também. Com o Rames Rodrigues, que é o cara mais diferenciado, e na frente Lucas e Calleri.
O Rato vocês já desconsideraram, né?
O Rato,
porque,
não, pra mim, se não
assim,
tem.
Não dá pra desconsiderar tanto o Rato no esquema do Dorival, porque olha só, o Rato foi responsável pela nossa classificação em Itu, poderia ir pros pênaltis.
É importante.
E contra o Corinthians também.
É um cara importante, mas eu acho que no Maracanã é uma situação diferente.
Né?
Você ser mais técnico do que. tático necessariamente. Né?
Então, eu acho que em relação ao Luciano, no Maracanã, é um jogador que tem que jogar, que tem que estar em campo pela representatividade, pela catimba, pela provocação. É esse cara que mexe com o adversário e numa situação, sei lá, de alguma confusão, é aquele cara... Não que não pode parecer aquele louco, maluco, sem responsabilidade, mas é aquele cara que intimida. E eu acho que em jogo grande, contra um Flamengo que tem caras assim também, como o Gabigol, né? Um cara que provoca, que tira onda, a gente sabe. Eu acho que o Luciano tem que estar em campo.
Eu guardaria nesse ele pro aspecto. Jogo, porque eu tenho medo do que ele pode fazer no Maracanã também, se a atmosfera ficar muito pesada. Porque ele é um cara que toma cartão bobo, é um cara que pode...
Com responsabilidade, tirar eu tô um falando. Pouco do eixo, sabe, assim, intimidar o adversário,
quem
mas
que
com
tá
responsabilidade.
Quem que tá amarelado pra esse, nesse
Rafinha
jogo?
Rafinha tá pendurado. É.
Pendurado.
Se eu não me engano, esse o Luciano é. Tem um ou dois, né? O Luciano, tem... não sei se tá pendurado.
Porque o Rafinha chega não, com muita vontade também, né? Quando ele quer pegar, ele chega.
E ele vai precisar, porque vai ser o Bruno Henrique, não é qualquer atacante. É, mas eu acho que, enfim...
Tem que ter um trabalho bom.
Ah, jogo assim, acho que o Luciano é muito decisivo. É.
Mas assim, o meu meio de campo seria mais ou menos o do Gabriel aqui, o não o Gabriel deles, o nosso. Né? Mas assim, Pablo Maia e Alisson, ou o Gabi Neves, se tiver em condição. Rames e Nestor, porque eu acho que essa combinação de ter ofensividade pode ser uma boa. Né? Claro que se o Gabriel Neves estiver melhor fisicamente, aí eu tiraria o Nestor, né? E na frente, Lucas e Caleri. Aí, no segundo tempo, com o Rames cansando, eu tiraria ele e colocaria o Luciano.
Sim.
Pra dar esse fogo que a Renata falou, né? Mas, vamos ver.
Esse é um problema do Dorival, não nosso, né?
Dorival. Ele vai saber resolver como ninguém, porque ele conhece muito bem o Flamengo, né? Sim. No Maracanã, principalmente.
Aí ele entra com o Michel Araújo, né? O time que a gente não
Michel
tá esperando.
Michel tá mal, hein?
Michel caiu. Nossa Senhora. Desde o Santos, né? Do jogo do Santos, ele não...
Nunca foi um lapso de grande craque, mas também...
Tá ele gastou tudo ali, né? Aquela bola do meio de campo, se tivesse entrado no gol, o Michel era outro jogador, né?
É verdade.
Bom, reta final do Semana Tricolor, galera, ó, a gente tá quase nos 1000 likes, galera, vai que tem um segundo
Juliano
aí.
Juliano falou uma coisa engraçada, o Luciano toma cartão em campo ou fora do campo?
Tanto faz.
Tanto faz, se ele vai estar na reserva, ele vai ter um cartão.
Não importa, né, ele vai estar amarelado, né. Mas, ó, nesses minutos finais aqui da que a gente vai passar aqui pra mensagem final de cada um, vão deixando o like, faltam 50 pra gente chegar em 1000.
Gente, vai.
Né?
Porra.
Gabriel Sá.
Senta o dedo aí,
muito
né?
Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Semana Tricolor. Conta um pouco aí agora da sua jornada de trabalho.
Bom,
nesse novo ciclo.
Nova fase agora, sair da Jovem Pan, acho que tá todo mundo...
Hã? Que me saiu da Jovem Pan?
Saí da Jovem Pan, pedi as contas.
Bomba!
Bomba, bomba, bomba. Mas eu tô muito mais feliz nessa nova fase, agora na Arquibancada Tricolor. Vou lançar meu canal também, que tá saindo agora aos poucos do papel também. Vou estar no Beira-Rio, jogo Inter e São Paulo. Vou estar no Maracanã, Flamengo e São Paulo, fazendo cobertura sempre de perto. Agora tava com saudade de ir no estádio, de assistir o jogo de perto. Então vou estar agora com essa cobertura na Arquibancada Tricolor, no meu Twitter, no meu canal. E multiplataformas agora, então acho que é uma fase gostosa de viver agora. Agora tranquilo, né? Sem aquela pressão diária, aquela correria, fica mais tranquilo.
Muito bom, sucesso pra você, Gabriel. Obrigado. Você merece, é um cara que trabalha muito bem, né? E Perrone, senhor aí que já tá preparando para a sua ida pro Rio de Janeiro, mensagens finais aí pra galera.
O cara já até armou uma aula de boxe, você tá de brincadeira.
O cara é um carioca. Não, estaremos no Rio, não estaremos em Porto Alegre, porque não temos dinheiro suficiente pra uma jornada dupla. Mas estaremos no The Town, dia 9, Foo Fighters na veia. Né? Pena que não vem o Queens of the Stone Age, né? É, foi substituído por uma banda que eu nem sei qual banda que é.
Senhor, mas... O senhor gostou do Bruno Mars ontem falando tô aqui gatinha, como é que ele falou lá?
É, falou
falei em português, assim. cantou Evidência, tocaram Evidência.
É sério? Nossa,
cara, eu não vi
falar?
Nada disso, mas
a
eu gosto do Bruno Mars.
A minha vida é de mãe, é muito maluca, eu não vejo nada, não sei de nada, não sabia nem que era The Town, não sabia nem que ia ter, não sabia nada, Ave Maria. Não. Dois empregos, é tanta coisa. Que
eu tenho dois empregos, né?
Três.
The Town, pra resumir, é o Rock in Rio que eles fizeram em São Paulo. Exatamente a mesma empresa que faz Rock in Rio.
Tá.
Fez o The Town.
Olha o jabá pra conseguir ingresso, olha lá.
Exatamente o mesmo patrocinador Master é, o patrocinador que fica lá na Roda Gigante. É. No sábado.
Interlagos, né? É Interlagos.
Interlagos.
Um beijo pra família Medina, se quiser dar ingresso aqui, a gente aceita. Mas você gostou? Gostou do Bruno Mars? Você chegou a ver o show?
Então, não vi, mas eu gosto do Bruno Mars. É um artista novo, é legal, que eu gosto.
Eu já fui em show dele, é maravilhoso. Não, é espetacular.
Assim, eu não gosto muito de coisa muito nova, não. Mas
Morumbi.
Dele eu gosto.
Foi no Morumbi.
Show dele eu gosto. Foi da hora. Mas vamos ver o Foo Fighters, né, meu amigo?
É da hora.
Vamos ver.
Foo Fighters é um show.
Esse, pô,
o show vai ser no Maracanã e no Morumbi, se Deus quiser.
O show tem que ser dia 24.
É isso aí.
Dia 17 e 24.
É só esse show que importa pra mim.
Eu vou começar no detalhe, eu vou terminar no dia 24, a minha alegria.
Se Deus quiser. Cara, dia 24, se Deus quiser, der tudo certo. Eu não sei como vai ser o Semana Tricolor do dia 25.
Eu fico pensando, gente, com muita calma, tá? Tomara que o São Paulo ganhe, mas eu penso, sabe? E se ganhar? O que, que eu vou fazer?
É um 8-8.
São Paulo ganha a Copa do Brasil?
Ué, é o dia mais especial da vida, ou pode ser o dia mais traumatizante do Morumbi também.
É, porque contra o Cruzeiro, aquela falta do Giovani no meio da barreira, eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro.
Não, nem
me traumatizou, né?
Fiquei uma semana no escuro, no quarto, olhando pro teto. Pra você ter uma ideia.
De castigo com você mesmo.
Comigo mesmo.
Pink Floyd, né, viajando.
Pensando, pô, por que o Miller saiu do São Paulo?
Eu não sou dessa época ainda bem, né? Não tive esse trauma.
A gente aqui viu de tudo.
É,
tá,
mas
alegria,
o seu pai sofreu o que eu sou.
Sofreu. Ele
não, pra mim, o dia mais triste da minha vida no futebol é 31 de agosto de 94, São Paulo Vélez.
Eu tava no Morumbi.
Nem lembro.
Era cadeira voando.
Não, vamos terminar em alta.
Não, foi triste, mas teve coisas mais tristes.
A gente tem que manter lá em cima. É, o São Paulo comemorou o título do Paulista e não tinha torcida, porque tava na pandemia. Então a gente tem a chance de ter um dia histórico, um divisor de águas na história do São Paulo com torcida.
Não olha pra mim, olha pros jogadores do São Paulo.
Claro, é pro
jogadores
elenco.
Jogadores do
é
São elenco. Paulo têm que ter a consciência de que há 23 anos a gente tá perseguindo essa Copa do Brasil.
E eles vão salvar gerações.
E isso, vocês vão tirar o trauma de muita gente com mais de 30 anos, né? Que tem trauma da Copa do Brasil por causa disso. Então, por favor, em foco total nos dois jogos, principalmente no primeiro, porque o primeiro, para mim, define os dois.
Se for campeão, eu venho virado aqui, eu já venho direto do Morumbi, eu venho aqui, estou aqui perto, eu já fico aqui, né? Vou falar pra galera do BRN botar colchão, a gente fazer um esquenta aqui, um churrasco, vamos assar carvão aqui no meio, dentro do estúdio.
Exatamente.
Né? Mas vai dar certo.
Então, galera, batemos a meta?
Ó, deixa
não?
eu ver aqui. Batemos a meta, isso aí.
Obrigado, gente.
Muito bom. Então, ó, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto que vocês ajudam Semana, que recomendam, né, para os seus amigos os vídeos do Semana, né? Então, eles vão aparecendo no algoritmo do YouTube. Então, mesmo que você estiver assistindo depois, não no ao vivo, deixa o like aí, se inscreve, porque ajuda muito aqui o Semana Tricolor. Semana que vem a gente está de volta, né, Perrone? Com sombra, né?
Eu só queria que o pessoal que estiver aí ainda ouvindo as bobagens da gente, pegue e escreve nos comentários qual seria o time ideal dessa final para vocês. Boa. Então coloca desde o goleiro até o camisa 11, né? Não existe mais isso, mas
meio de
os
campo,
11 ideais.
Meio de campo e ataque, que é o que a gente tem mais dúvida.
Exatamente.
Né?
Cada um coloca o seu aí, o time ideal São Paulo e Flamengo.
Isso aí. E a gente volta aqui a se falar segunda-feira. Ainda não tem jogo do São Paulo, data FIFA ainda, mas estaremos aqui ao vivo. Espero que o Sombra já de volta lá de Mônaco, né? Que vai informar o iate.
Outra vez, né?
De novo, né? Ele vai a cada. Ele tira férias 3 vezes por ano, né? É. Patrão,
ele fica na casa do Galvão Bueno, não é o Galvão
fica.
Bueno?
Não, ele é amicíssimo do Galvão, cara. Um dia a gente conta as histórias do Sombra em Mônaco, cara. Mas, ó, estaremos de volta aí semana que vem. Então, muito obrigado aí pela audiência. Se inscrevam nos canais aí do Semana Tricolor, em todas as redes sociais. E a gente se vê segunda-feira em mais um episódio do Semana Tricolor. Valeu, galera!